Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com a Em Pauta desta semana, falando sobre os cuidados no verão. Doutora Flávia, dermatologista, nos esclarece agora, doutora. A mulherada quer saber sobre bronzeador. Pegar um bronze na praia ou à beira da piscina, quais cuidados elas devem tomar, hein?
Não bronzear, dá calafrio no dermatologista, porque é dano crônico, você vai bronzear esse verão, o próximo, às vezes induz queimadura. Cada queimadura durante a juventude, até os 30 anos de idade, aumenta em 2 vezes a chance de ter câncer de pele. Então, assim, é risco. E a cor da nossa pele, ela é genética. Se você tem a pele clara, você vai ter a pele clara. Você não vai ficar morena. Vai ficar ali 2, 3 dias, ou nem morena, às vezes vai ficar vermelha. E pele morena vai ficar mais morena porque tem mais melanina. Então, o bronzeado, ele é uma proteção da pele contra a radiação. Se você bronzeou, é porque tua pele sofreu. Estava tentando se proteger. Bronzeador, esses de passar, que induzem bronzeamento, praticamente não existe mais. Aqueles protetores que eu lembro da minha infância, lá que tinha, na minha juventude, tinha protetor fator 2, fator 6. Uhum. Não existe mais, a mesma coisa que nada. Autobronzeador, esse não tem problema. Porque ele é como se fosse uma maquiagem, ele é uma tinta que fica na pele por um período maior. Então, esses que tem de farmácia, que você passa 3 dias seguidos. Esse é uma opção. Uhum. Quer
ficar e mais o acelerador é a mesma coisa que o bronzeador, doutora?
O acelerador, ele tem alguns compostos que estimulam a produção de melanina. Assim, eles fazem com que a pele aguente um pouco mais o sol para queimar um pouquinho mais.
Mas é prejudicial.
É prejudicial. Induz muito envelhecimento, aumenta o risco de câncer de pele. E é a ideia lá de câmara de bronzeamento artificial, proibido no Brasil. Com razão, porque aumentava muito a chance de câncer de pele.
Melhor então ficar sem ficar bronzeado, né? Mas ficar com aspecto jovem do que muitas vezes ficar bronzeado e envelhecer mais rápido.
Escolher a cor do verão ou as ruguinhas lá no futuro, né?
Então, Cassiana, a alimentação pode ajudar nesse processo aí da pessoa querer pegar uma corzinha
com
agora
certeza.
No verão?
Com certeza, que seria o mais indicado, né? Quer dizer, é o indicado. E, na verdade, a pessoa vai conseguir uma coloração melhor, né? Quem é mais branquinho aí, sem ser tão prejudicial e não ficar tão exposto ao sol assim, né? Todos os alimentos mais ricos em beta-caroteno, principalmente tudo que for vermelho, laranja, amarelo, né? Banana, cenoura, abóbora, tomate, e mesmo os folhosos, que também tem beta-caroteno, couve, alface, o mesmo pepino, que também estimula, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você melhore essa parte sua de produção de melanina. Então, você tem que começar essa alimentação pré-praia, né? Antes de você ir na praia, pelo menos uma semana ou duas antes, que você vai conseguir uma coloração maior, né? Vai bronzear mais, porque você já tem um estímulo a mais do beta-caroteno, que é essa, né? Assim que você come esses alimentos, você vai estimular a produção da vitamina A.
Então, essa alimentação ela deve ser prévia, não ali
prévia.
No dia, na semana.
No dia vai te ajudar também, mas para você fazer aquela, tanto proteção, tanto até para a questão da exposição ao sol e para pegar mais um bronze, digamos assim, sem ficar tanto tempo exposto, ele vai te ajudar também. Né? E sem dizer que ele, o beta-caroteno e mesmo os outros antioxidantes, eles vão fazer o quê? Com que você tenha uma elasticidade melhor da pele. Então, você vai ter menos risco de ficar descascando, ficar com aquela pele mais rígida, mais ressecada, né? Então, ele também vai estimular nessa parte. Então, e como o doutor me permite, também a parte da saúde dos olhos, também a vitamina A é super importante, né? Então, vai prevenir tudo, né? Pele, alimentação e os olhos vai estimular para isso também, né? E esses alimentos vão ajudar nisso. Então, a pessoa não é uma coisa que vai comer só agora, né? Mas, digamos assim, pensando agora, por causa do bronzeado, essa alimentação é que vai ajudar nessa parte, principalmente para evitar também esse envelhecimento precoce. Ele vai te prevenir. Isso, lógico que tem que ser uma alimentação de rotina, mas para quem está no desespero, digamos assim, para o bronze, pelo menos uns 15 dias antes, é o indicado essa alimentação. Até mesmo para questão fator imunológico também.
Eu gostei muito quando ela falou no início que o cuidado não é entre o Natal e o Ano Novo, é entre o Ano Novo e o Natal. Então, é todo outro período que deve. Não é aquela semana, um mês, né?
Pessoal.
É um cuidado, você vai fazer uma poupança aí para ter uma garantia de pele, visão, etc. Nessa época que todo mundo aí quer correr para piscina, para praia, essas coisas assim.
Exatamente. Cassiana, a gente vê de tudo, né, gente, pela internet, né? Uhum. Até creme ali, o acelerador batido no liquidificador com cenoura. Nada de passar cenoura
no
corpo.
Pode, não,
tem
não.
Que comer.
Às vezes o pessoal até passava, tinha. Às vezes o pessoal tinha até o. Fazia óleo, passava óleo de urucum, óleo com cenoura e passa. Bem antigamente o pessoal passava até outro tipo de refrigerante, mais margarina, Coca-Cola, tudo Coca-Cola na pele para pegação. Né? Tudo para acabar com a saúde da pele e de tudo, né? Então, e se você for fazer o suco, for bater, mas o ideal é você tomar esse suco de cenoura, suco de tomate, né? E esse estimula bastante mesmo para proteção também da questão aí da exposição ao sol, além de melhorar muito a imunidade e essa elasticidade da pele. Então, se a pessoa consome só nesse período, como a gente comentou, vai ser bom para esse momento, mas se você mantém essa rotina, né, a alimentação não é... Por isso que eu não gosto de falar em dieta, que dieta é um tempo para começar, um tempo para terminar, não é um hábito. Né? Então, dieta, eu nem falo isso para os meus pacientes em consultório. Né? Porque dieta já tem, né? Começa hoje até que dia? Né? Depois posso comer tudo normal? Qual que é o normal? Né? Então, tem que ser uma mudança de hábito. Né? Como a doutora já falou, a questão do protetor solar, escovar o dente, cuidar da saúde dos olhos, alimentação, é uma rotina. Né? Não é uma coisa só hoje. Né? É um hábito de vida que você vai ter que mudar. Então, a alimentação, você... vai estimular toda essa alimentação saudável, essa mudança de hábito, para que você não tenha que correr atrás do prejuízo. Né? E a alimentação não é uma coisa que você tem um resultado só de hoje para amanhã, é para a vida inteira. Né? A questão ali que ele estava comentando da saúde dos olhos, que a gente estava falando agora no intervalo, né? De se expor ao sol lá, a questão da catarata precoce. Então, hoje, se a gente via antes só idosos de 80 e poucos anos fazendo cirurgia, né? Hoje, né? Com bem menos, às vezes menos de 60, ou início dos 60, início da fase do idoso, já estão tendo problemas que, por exemplo, minha avó fez cirurgia com quase 80 anos, meu pai fez com 60.
Tá precoce, né?
Então, é questão da exposição mesmo, né, que a gente às vezes não cuida. Então, a alimentação é uma das coisas que mais protege. Não adianta lá depois recorrer tudo comprimido e cápsula, isso e aquilo, porque não vai fazer milagre. Vai fazer um tratamento, mas o que a gente estragou não, é irreversível daí.
Doutor Marcelo, no verão nós também temos o tempo mais seco, principalmente nas regiões norte e noroeste do Paraná, e a umidade relativa do ar também é muito baixa nessas regiões durante o verão. Como cuidar dos olhos nessas condições climáticas?
E a alimentação, a gente já comentou, né? Bastante sobre hidratação, muito importante. O que vai indo, além do clima, calor, exposição ao sol, ar-condicionado, muito ligado no carro, em ambientes de trabalho, onde está o ar-condicionado resseca o olho, né? Então, a gente vai dizer que sempre colir é bom uma orientação, mas é bom a pessoa consultar um oftalmologista e ter um lubrificante que possa realmente usar por conta. Não, se for direto na farmácia, possivelmente não vão passar um bom colírio. Então, consultar uma vez com o oftalmologista e pedir para ter um bom lubrificante de rotina para que possa ser usado. Às vezes é uma irritação, uma vermelhidão menor, que às vezes não vai precisar consultar, mas que já tem um colírio, que seja que não vá ter efeito colateral. Isso é fundamental.
O ar-condicionado ele pode provocar a síndrome do olho seco, é
Perfeitamente.
Isso?
Perfeitamente. Ele vai ressecar o olho, quebra o filme lacrimal, que é de proteção do olho, e induz o olho seco. O tratamento vai ser... Não vai conseguir evitar, no calor, ficar sem ar-condicionado, mas daí a reposição com lágrima artificial, que é o colírio.
Até mesmo, doutor, para viagens longas, né? Quem sai lá do interior e desce aqui para as praias, né? Vem com o ar-condicionado ligado.
Avião também, às vezes várias horas de voo, calor, esses ambientes o olho vai ficar irritado, é a rotina.
E esse colírio que o senhor falou, o lubrificante, ele deve ser aplicado em qual horário do dia?
Vai depender do... mas é regulado conforme sintoma, né? Mas assim, os mais modernos agora, com 2 ou 3 gotas por dia, ele já protege o dia todo. Então, tendo uma boa indicação, tem colírios que você vai pingar de manhã, na hora do almoço e à noite, vai estar protegido o dia todo.
Doutora Flávia, piscina, mar, areia, suor, como cuidar dos cabelos? As mulheres querem saber.
Cabelo fica aquela maravilha, né, Cassiana, no verão.
Laranja.
Seca, a haste muito seca e a raiz, como acumula sebo, oleosidade, a raiz mais oleosa. Então, o ideal é, depois que esteve na piscina, por conta dos tratamentos da água da piscina, resseca bastante. Quem tem cabelo descolorido altera a cor, porque abre mais a escama, você pode ter bastante alteração da cor. Então, logo após o período na piscina, enxágua, lava o cabelo, usa shampoo mais hidratante, passa um condicionador no comprimento, evitando, fugindo da raiz, e pode usar algum protetor, alguma máscara de cabelo previamente a exposição. Por exemplo, vai para a praia, passa algum creme de pentear, algum hidratante que dê para expor. Tem alguns produtos próprios assim para exposição para a praia. Faltam produtos com proteção, que diminuam a proteção solar. A gente vê que o sol, assim, o cabelo ele fica bem mais ressecado, né, com o sol. Então, cuidar, assim, não expor demais. Colocar um chapéu, um lenço na cabeça, se tiver muito sol. Cuidado com o cabelo masculino. Os homens, às vezes, com tendência à calvície, porque aí o couro cabeludo queima. Queima, chega a descascar.
Eu ia perguntar agora, e os carecas, doutora, o que fazem? Passa o protetor de corpo
protetor,
na careca
tem
também?
Que passar, protetor. Né? Tem que passar.
Tem algumas marcas de proteção, de protetor solar, que são à base de água, então ele é mais fluido. Não fica aquela coisa, o cabelo branco. Até é bom para a região da barba também, porque ele não fica aquele creme gorduroso no cabelo e na barba. Cuidar com a orelha, porque homem, geralmente, o cabelo mais curto, ele fica mais exposta, né? O cuidado específico com o cabelo é mais a hidratação do comprimento do fio. E, assim, teve exposição para a água do mar e de piscina, já chega em casa e já enxágua, já lava.
Doutora, o uso de boné, principalmente, né, pelos homens, não pode também ficar usando muito tempo, né?
É por abafar mesmo, porque tem suor, o couro cabeludo tem bastante glândula de suor, então sua bastante e aquilo fica muito úmido. Pode predispor dermatite seborreica, aumentar a contaminação ali com alguns fungos próprios da pele, mas que podem aumentar, proliferar mais. Então, ou um boné que seja um tecido que respire um pouco mais e evitar, assim, ficar 24 horas com o couro cabeludo abafado.
É verdade que no fim do verão, doutora, os cabelos caem mais?
A gente tem um ciclo de troca de cabelo, então tem períodos que a queda aumenta. Não tem uma pesquisa boa para saber como que é essa troca no humano, mas tem, assim, alguns indícios que a época do outono a gente tem mais, então pré-verão.
Cai as folhas, cai as cabelos.
Cai o cabelo junto. eu falo por experiência, não é nada científico, é só porque é período do consultório que mais aparece gente com queda de cabelo.
Doutor Marcelo, para quem está na piscina, o cloro faz mal para os olhos? Porque muitas vezes as pessoas gostam de mergulhar e fazer aquelas fotos embaixo da piscina e abrem os olhos lá embaixo. Faz mal?
Faz, vai fazer irritação. Deus vai dizer, mas a piscina que é com sal não irrita, irrita também. O cloro um pouco mais, mas o ambiente de piscina vai irritar de qualquer forma. Então, abrir os olhos embaixo, mas mesmo não abrir, estar frequentando o ambiente, ele pode ser... Ainda mais se a pessoa tiver uma tendência a ter alergia, vai ficar com o olho vermelho. Aí vamos de novo recorrer ou a consultar, se for mais grave, ou ter um colírio de limpeza, lavar os olhos para tirar os sintomas e ter esse cuidado.
Tem alguma doença que é relacionada aos olhos que é mais presente agora na época do verão?
O conjuntivite vai aumentar por aglomeração de pessoas, ou às vezes a pessoa se desloca de uma cidade como a nossa, Curitiba, vai... para uma cidade menor, um balneário, que não tem a mesma condição de saneamento básico, então vai se aglomerar. A condição de tratamento da água, da região, tudo é diferente. Então, é um polo, é uma região que vai potencializar infecções, de todas as, desde diarreia até as conjuntivites, né? Então, nessa época, realmente, isso aumenta, né?
E aí entra também as micoses na pele, né, doutora Flávia?
Micose de pele, o herpes labial é mais comum durante o verão, porque tem a radiação solar, ela abaixa um pouco a nossa imunidade também, principalmente a imunidade da pele, então é mais comum de aparecer herpes labial. E micose, assim, bicho geográfico, bastante comum, né, na praia, anda descalço, pode ter contaminação, então tem algumas doenças mais frequentes, sim.
Vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta com Em Pauta, falando sobre os cuidados na estação mais quente do ano. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.